E a gente sempre vem naquela situação de voltar o tempo, voltar um passado onde havia uma perseguição ao servidor público, no caso no ano de 1990, a gente era tido como grande problema do Estado. Altos salários, ineficiência. Né? Agora, o que a gente vê é que existe, de novo, claro que em grau menor, mas quando a imprensa divulga que houve aumento do servidor público de 2% a 30%, isso não é verdade. Apenas uma pequena parcela dos servidores públicos foram agraciados com aumento. E isso gerou, pode passar, isso gerou um aumento de apenas 0,1% na receita, no gasto do orçamento público para os servidores. É importante dizer a seguinte coisa, que de cada um real, apenas 17 centavos é gasto com o servidor público nesse país, no ano de 2011. É servidor público, quando eu falo, não é só da ativa, não, é aposentado e pensionista. 17 centavos. Então, senador Davin, a gente está observando que essa situação está piorando. Né? E no ano de 2012, no mês de janeiro, essa relação caiu para apenas 12 centavos por real. Pode passar o próximo. Comparando com o próprio governo passado, o investimento nas remunerações dos servidores públicos, que chegou a atingir um patamar de 30 bilhões, quase 30 bilhões de reais, foi reduzido a 5% deste valor no ano de 2012. A gente acha que é um investimento muito tímido. E dentro desse contexto geral de que estamos inseridos, todos os servidores públicos, vai se criando um clima ruim, um clima de antipatia ou um clima de que a situação vem piorando sem muita possibilidade de um futuro melhor. Isso é ruim para o serviço público. Se você não acredita no que você está fazendo, se você não é bem remunerado, não é valorizado, a sua tendência é que você saia, que você procure um futuro melhor para você, uma organização melhor para a sua vida naquele momento. Pode passar o próximo. Além desses problemas gerais, nós temos problemas internos, individuais. Uma dessas foi mostrada, a relação desgastada que temos com o nosso cliente, o segurado. Essa relação, é importante se dizer que não é, o problema não está na concessão de benefícios. Nós concedemos de cada 9 benefícios analisados, nós concedemos 7. Apenas 2 benefícios são negados a cada 9, quando isso é solicitado pela primeira vez. O grande problema está na relação de quando se dá alta a esse segurado. E quando a gente analisa essa situação de devolver o segurado ao mercado de trabalho, que é importante, o trabalho cumpre o seu papel social, cumpre um papel na saúde da pessoa. Quando a gente devolve essa pessoa ao mercado de trabalho, essa pessoa não se sente completamente curada ou não se sente completamente apta por vários motivos, porque não há um acompanhamento do Estado. E essa pessoa é devolvida ao mercado de trabalho à própria sorte. Ele pode estar com o emprego dele lá esperando, pode não. Isso é tão mais agudo quanto maior ou mais longo é o benefício. Benefício de 6 meses praticamente geram pessoas que estão fora do mercado. E isso é um fator complicador. Além desse problema na nossa relação desgastada com a sociedade, com o cliente externo, que não vê o nosso trabalho da forma que ele é, nós temos cobrança por metas dentro do INSS. A gente é o tempo todo impelido a fazer mais perícias, com cada vez menos tempo, sem as pausas dentro da jornada, para você tomar uma água, um café, para você poder ir a um banheiro. Ainda por cima, nós somos remunerados em relação ao tamanho da fila. Nós temos a gratificação dependente da fila. E que culpa nós temos quando essa fila atinge determinados tamanhos, se a gente não está gerindo o INSS, se a gente não tem poder de fazer concursos públicos, se a gente não pode gerir todas as situações decorrentes da organização do trabalho dentro do INSS. Existe dentro da casa hoje um desestímulo ao aperfeiçoamento. As reuniões técnicas, que eram mensais, passaram a ser trimestrais. Isso significa a seguinte coisa, que nós não estamos tentando alinhar as nossas condutas, porque nós não conversamos entre si. E isso está acontecendo porque dentro da casa existe a ideia fixa de que nós temos apenas que fazer perícia. Perito não está lá para fazer gestão, perito não está lá para fazer outro tipo de trabalho, nem proteger a saúde do trabalhador. O perito está para fazer perícia, o perito está para fazer número. E isso é muito ruim. Nós somos médicos de trabalho. Nós trabalhamos o dia todo com as situações que levam ao adoecimento decorrente das relações de trabalho. E sabemos que se a gente não pode defender a nossa própria saúde, como é que a gente vai defender a saúde dos demais trabalhadores? É uma situação complicada. A gente tem a gratificação da gente gerando distorções, ou seja, é uma gratificação variável da forma que uma pessoa que está aqui, ela pode estar ganhando mais do que eu fazendo o mesmo trabalho. E isso sim gera mais um ponto de conflito, porque se eu não sou remunerado de forma equânime dentro da carreira, a gente acaba sendo, acaba adoecendo, acaba se sentindo ruim com essa situação. Tal sorte que a carreira tem se tornado ao longo do tempo pouco atrativa, por conta dessas condições de trabalho que foram aqui exibidas, por conta das questões de segurança que nunca foram resolvidas, nunca foram tratadas de forma adequada, e pela remuneração que vem se defasando ao longo do tempo. Pode passar o próximo. Aqui é a exibição do quadro mais cruel que a gente tem hoje, é a nossa avaliação de desempenho. Nós temos uma gratificação cujo único parâmetro é o tamanho da fila. Quanto maior a fila, menor é a nossa gratificação. Isso é muito ruim do ponto de vista da medicina do trabalho, do ponto de vista da ergonomia. Ainda assim, o que nos chama a atenção é que essa gratificação está congelada desde 2008, sem a possibilidade nem a gente, com o nosso desempenho, tentar mudar esse cenário. Porque falta a regulamentação, criando toda aquela situação de diferenças salariais. E tem uma coisa, outra coisa que chama a atenção, que é importante, é que mostra claramente que o INSS está mais preocupado com a quantidade do que a qualidade. Então, não importa se a lista está sendo feita à Justiça Social, o que importa é que mais um requerimento foi feito, mais um requerimento foi analisado e que a fila está sendo atendida. A gente acha importante, sim, que o trabalhador brasileiro seja atendido com a maior brevidade possível. A gente acha isso super importante. Agora, a gente não quer que isso seja feito às custas da nossa saúde, nem às custas do nosso empenho, nem às custas do nosso salário. Pode passar o próximo. Além dessas questões todas colocadas, a gente tem as coisas que são mais recentes. A gente tem um modelo de concessão automática. Esse nome foi dado pela imprensa, que a pessoa chega com um atestado eletrônico e consegue um benefício de até 60 dias. O que a gente acha importante? A gente acha importante que esse modelo vai trazer uma melhora do acesso, mas, infelizmente, não resolve a questão crucial, que é a devolução do trabalhador ao mercado de trabalho. Essa que é a questão crucial, que não vai ser resolvida, que é a questão que nos desgasta. Né? Além disso, não está sendo previsto nenhum controle, nenhuma auditagem por parte do Estado nessa concessão automática. Então, é bem provável que situações fora da lei sejam concedidas. E o Estado vai estar abrindo mão de uma parcela grande do que se arrecada com a Previdência, tornando maior ainda o déficit que ele alega. Pode passar o próximo. Isso aqui é só para demonstrar que os quadros da perícia vêm reduzindo, como o senador Paim já tinha adiantado. Nós tivemos, de 2009 para cá, em 2009 a fila estava controlada. De 2009 para cá, a gente teve um decréscimo de cerca de 700 peritos, mesmo a despeito de ter havido a contratação de 628 peritos nesse período. As aposentadorias aumentaram na proporção de 40%. Pode passar. Pode passar. Além da aposentadoria ter aumentado nessa proporção, houve um decréscimo de 15%, pode passar, no número de peritos da ativa, pode passar. E se você observar nesse gráfico que vai suceder esse slide, o número de peritos da ativa vem caindo progressivamente à medida que as pessoas vão se aposentando. E o número de... Pode passar? E o número de exonerações vem aumentando sucessivamente, de tal sorte que em 40 meses nós tivemos 380 exonerações. Tivemos 1.323 peritos que deixaram ativa nesses 40 meses. É mais do que um perito por dia. É mais do que um perito por dia. Então, assim, você vai pode passar o próximo. Você vai tendo uma situação que demonstra claramente que a perícia médica hoje não está satisfeita com o trabalho que executa, não está satisfeita com as condições de trabalho, e que está deixando os quadros. Eu fui presidente do Congresso, do terceiro Congresso de Perícias Médicas no Rio de Janeiro, e tive uma grande dificuldade, porque as pessoas que estiveram no segundo Congresso, em 2009, que tinham mestrado, que tinham doutorado, que fizeram palestras brilhantes, não puderam repetir essa palestra em 2011, porque já tinham saído da casa, já não eram mais peritos, tinham procurado um lugar melhor para eles. Isso foi realmente muito ilustrativo de que a nossa situação tem que melhorar. Nós temos que ter o olhar do Estado para o nosso trabalho. E para não dizer que a gente vem só trazer problemas, que a gente tem proposições, nós temos proposições. A gente quer inserir a perícia médica no mundo do trabalho. A gente acha que aquela perícia apenas de gabinete, de consultório, ela é insuficiente para se fazer a justiça. Quando você analisa a pessoa que é um carpinteiro ou um motorista, você não sabe como são as relações de trabalho, a organização do trabalho dentro da empresa. E isso é muito importante, senador Paulo Davi, você sabe disso, você é médico, que a gente não adoece só por conta dos mecanismos mecânicos do trabalho, e sim também pelos mecanismos psicológicos. E a gente só vai ver esses mecanismos psicológicos agindo se a gente for ao mundo do trabalho e verificar isso in loco. A gente quer políticas institucionais do INSS para o retorno ao trabalho. Não basta só dar um tapinha nas costas e dizer você recebeu o benefício, vá para casa. Você não recebeu o benefício, vá para casa. Essa pessoa tem que ir para o mercado de trabalho com alguma assistência do Estado. Uma assistência que seja temporária, uma assistência que seja pessoal, física, mas que ele tem que voltar. E que esse novo modelo de concessão de benefícios por capacidade, as concessões automáticas ditas pela imprensa, ela tem que ser auditada, essa categoria se propõe a fazer isso, e que é isso que seja feito em lei. Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui, senador, e obrigado pela paciência.
Agradecemos a Geilson Gomes de Oliveira. Gostaríamos de saber se Jarbas Simas se encontra e Ricardo Abdou também não, né? Bom, então passaremos as considerações do Dr. Gerson Zafalon Martins, do Conselho Federal de Medicina, aqui representando o senhor presidente Roberto Dávila, que disporá de 10 minutos.
O Conselho Federal de Medicina é uma autarquia cujo objetivo é a fiscalização do exercício profissional e a normatização do exercício profissional, bem como as ações judicantes no que se refere ao exercício dos médicos. As queixas referentes a médicos peritos é muito grande e nos conselhos regionais onde são feitas denúncias. Mas quase 100% a motivação é que não houve a expectativa que o segurado, o beneficiário, sentia que ele queria, não foi correspondida. E quase sempre sem razão. Agora, Por que é que se cria essa expectativa? Hoje, em Curitiba, que eu sou do Paraná, a agência central de Curitiba do INSS está com 50 médicos. A fila de espera é de 3 meses. Ora, hoje um trabalhador que um pós-operatório, alguma lesão, seja o que for, para a perícia vai ser daqui 90 dias. Ora, daqui 90 dias ele já sente que ele já está fora do mercado. E aí a primeira reação que tiver com o médico, que já passou, já entrou para uma porta de segurança, tem um botão aqui para chamar não sei quem. Imagine como é que se trabalha nessa situação. Uma rota de fuga. Parece até que os médicos são bandidos, têm que estar preparados para fugir, para tocar uma campanha, aparecer alguém. Antes parece um banco que tem que estar lá. E se apitar também não tem quem ver. Apitou por quê? É celular ou é uma faca ou é uma arma que já foram pegos vários. Bom, aí 90 dias depois ele vai ser atendido, dê o resultado que der, ele não vai gostar. Se é para voltar, porque é para voltar. Se não é para voltar, ele aí é que não vai voltar nunca mais mesmo. Então, essa atividade do médico pericial, que não é só, que é de emissão de parecer conclusivo quanto à capacidade laboral para fins previdenciários, inspeção para fins de trabalho, caracterização da invalidez para benefícios previdenciários, acidentários, assistenciais e ainda outros artigos, outras atividades que tem, com 50, com 100 já é difícil, com 50 é impossível. O que é que vai acontecer? O resultado dessa equação é violência, insatisfação, reclamação, e seja na polícia, seja nos conselhos de medicina. O Instituto um pesquisador do Instituto de Pesquisa, do IPEA, Pesquisa Econômica Aplicada, que valeria a pena, inclusive, apresentar o trabalho aqui. É muito, ele apresentou no terceiro Congresso Brasileiro de Perícias Médicas no Rio de Janeiro, que o Geilson já falou, em 2011. Eles foram muito claros. Com a mudança demográfica no Brasil, nos próximos 40 anos, a América do Sul será o continente com maior aumento de idade mediana, tanto em números absolutos quanto relativos. Passará de 28 para 42,1 anos. E na América do Sul, o Brasil é o que mais envelhecerá. E se é o que mais envelhecerá, é o que mais necessitará de médicos na área da perícia. As mudanças demográficas no sistema da Seguridade Social, Seguridade Social, Previdência Social, Assistência Social e a Saúde. O Brasil, com o aumento das idades médias, vai causar impactos não desprezíveis na área da saúde. Já estamos vendo isso. Doenças crônicas, doenças de pessoas idosas, e estamos aumentando, graças à tecnologia, à assistência médica, enfim, à vida moderna, nós estamos vivendo mais mesmo. Alguém, e com custos, obviamente, aumentados. A sobrevivência das pessoas mais idosas, graças aos tratamentos das doenças crônicas, também exigem maiores recursos. E, obviamente, o sistema vai ficar cada vez mais sobrecarregado. Quanto ao número de médicos peritos por habitantes no Brasil, está diminuindo. Em 2005, era 3,03 peritos por 100 mil. Nós atingimos o máximo aí em 2007, que era 4,25 peritos por 100 mil habitantes, e hoje nós estamos com 3,86. E está aumentando, e vai diminuir. O ideal era pelo menos 5, né? Esse é o... Agora, do jeito que está indo, vai diminuir mesmo, não é? São projeções corretas, e eu vou oferecer para o senhor tudo isso aqui. E olha, dos benefícios, o total de benefícios concedidos do INSS, pegamos aqui, vamos ficar em 2009, foram total 4.473.905 benefícios, um aumento, está crescendo anualmente 6,71. Está aumentando, essa é a estatística, mostra que isso daqui isso é real. Isso é feito pelo IPEA para mostrar que não serão com medidas, vamos contratar mais 10, mais 20, não é, vai ter que, para evitar a violência, vai ter que ter médicos atendendo de maneira digna. E outra coisa, já demora 90 dias no Paraná, em outro lugar pode ser mais, em outro lugar pode ser menos. Aí eu chego lá, tive uma fratura aqui, vou deitar numa maca que o senhor viu aquela maca. Não pode. O responsável quem que é? É o médico. Quem que está ali perto? Não é o presidente, não é o do INSS, não é ninguém, é o médico. E ainda ele diz que eu posso trabalhar? Ainda eu peguei sarna aqui, ele vai dizer, e nós vamos ter que escutar coisa. Se só escutar já é desagradável, quem já escutou palavrão aqui sabe como é triste, imagine sofrer uma agressão porque está trabalhando. Ele vai reclamar onde? Vai depois chegar lá no conselho dizendo, fui lá, o doutor ou a doutora me tratou mal, aí nós chamamos, pedimos uma carta de explicação para o colega. Então, é uma situação difícil. E ainda, Paulo, você sabe disso daí. A luta que nós temos, e nós caçamos, inclusive, médicos que têm... Aquela colega de patrocínio, a quadrilha tinha um médico por trás, não é? Tinha um colega. Pessoas que vendem o atestado, uma coisa sagrada que é o atestado médico, que todos respeitam, o judiciário respeita o nosso atestado. Se a gente escrever que o doente precisa de um remédio, ele manda dar. Quer dizer, se eu digo que ele tem que ser afastado, eu não tenho o que dizer, o médico ele tem, isso daí no conselho tem as resoluções que disciplinam isso daí. Quem pode dizer que deve afastar, dizer se é incapaz, etc., é o médico perito, o médico, o assistente, ele atende. Nesse novo projeto dos 60 dias, através do atestado eletrônico, é uma coisa interessante que eu acho que vale a pena o Congresso, os senhores aqui, se dedicarem, debruçarem sobre o assunto, e estamos dispostos a ajudar. Eu acho que é uma maneira, o que nós pudermos prevenir violência, nós faremos sem dúvida nenhuma.